Oi, gente, aqui é o David para mais um episódio das Rapidinhas da semana. Dessa vez só comigo. Vou comentar alguns assuntos aqui com vocês. Mas antes, por favor, segue a gente aí nessa plataforma que você está ouvindo esse episódio. Se for no Spotify, por favor, além de seguir, classifica a gente com 5 estrelinhas, isso ajuda bastante. Ativa o sininho se for em alguma outra plataforma, que eu acho que tem plataforma que não dá para seguir, mas dá para ativar o sininho. Se for no YouTube, por favor, se inscreve aí no canal. A gente tá com 126 pessoas inscritas. A gente quer chegar aos 200, no mínimo, né? Por favor, ajuda aí. E curte também o vídeo, comenta, conta as impressões pra gente. E segue a gente no Instagram, @falagaypodcast. Comenta os cards lá, impressões do episódio, né? Esse e outros. Compartilhe esse episódio também, por favor. Isso ajuda muito. A gente reposta também. E, por favor, se você também quiser mandar um e-mail contando alguma coisa que tá acontecendo, manda pras madrinhas, @falagay, ou falagaypodcast@gmail.com. Já tô aqui, ó, gatilhada. Falagaypodcast@gmail.com. Manda lá o seu e-mail, conta pra gente, que a gente vai ler. Ajudar? A gente não ajuda, né? Mas a gente vai ler, às vezes debochar a sua situação, ou sei lá, né? Dar um conselho, assim. Mas quem sabe, quem sabe? Mas manda, conta pra gente. A gente adora receber e-mail. Fotos também, tudo pau. É isso. E, gente, eu separei alguns assuntos aqui pra falar pra vocês. O primeiro deles é que é o Miro. Vocês sabem o que é o Miro? Que é o Miro. Pra quem assiste Terra e Paixão, sabe, ou quem ouviu eu comentando aqui nos episódios anteriores, que eu tô viciado nessa novela. Terra e Paixão, novela das nove, do Walter Carrasco. E pra mim, o destaque da novela, sem dúvidas, é Kelvin e Ramiro, né? Os personagens do Diego Martins e do Amaury Lorenzo. O Amaury Lorenzo, eu acho que é a primeira novela dele. Primeira, assim, produção dele, eu acho. Pelo menos novelesca, né? Porque eu sei que ele é diretor, ator de teatro, produtor também, eu acho. Muito talentoso, muito talentoso. É sagitariano, descobri que ele é sagitariano. E o Diego Martins, ele faz drag também, além de ator, cantor, ele faz drag. Ele, inclusive, ganhou, junto com mais duas drags, e formou um grupo no reality show da HBO, que foi apresentado pela Pabllo Vittar e a Luísa Sonza, o Queen Stars. Ele ganhou com mais duas drags e formaram o grupo Pitaias também. Tem músicas deles no Spotify também, se vocês quiserem ouvir. E os dois têm uma química assim, foda, 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 foda. Eles são um alívio cômico, né? Da novela, né? Tem a maioria das cenas deles é tudo engraçada. Mas eu acho tão fofo, tão bonitinho e meio problemático o fato de romantizar. Uma POC com um assassino de aluguel, um capataz. Ai, uau, mas assim, eu acho que vai tá vindo aí a redenção do Ramiro. Ele começou assim como um capataz super maldoso, assim, matando já gente. Mas tem todo um contexto por trás, né? Ele precisa do dinheiro. Ai, eu tô defendendo aqui, passando pano pro capataz. Mas, ai, gente, eu acho tão fofo os dois juntos e eu me incomoda. Tô já viúva de Vai na Fé, né? Porque também sou apaixonado pela novela das sete, Vai na Fé. Novela das sete? Sete, né? Vai na Fé com a Sheryl Menezes, linda, maravilhosa. Acabou, né? Acabou, Vai na Fé. A última semana aí. E teve casal LGBT também, Vai na Fé, né? E aí, só que não tem tanto tempo de tela e nem beijos, né? Como os casais héteros. Esses tempos teve da protagonista de Terra e Paixão, a Bárbara, né? Que faz a. Ih, esqueci o nome da protagonista. Enfim, a protagonista da Terra e Paixão, mas pra mim ela é tão apagada, tipo, sei lá. E infelizmente, porque a bicha é muito foda, e atriz, né, a Bárbara, e tipo assim, o papel dela, a personagem é super Besta, enfim, mas aí teve cena de pegação dela com o Cauan Raymond, que faz o Caio na novela, que também é um tosco também, um personagem super bobão. E aí, tipo, os dois na cachoeira e tal. E as LGBTs não tem, né? Inclusive tem a Luana, que é uma travesti também na novela. E aí ela ficou com o advogado lá. E não mostrou, só mostrou ela fechando a porta, assim, e os dois foram ficar e tal. E não mostrou, não tem cena dos LGBTs beijando, sabe? Não precisa nem ser algo sexual. Mas, sabe, um beijinho, poxa. E aí, em Vai na Fé, tem muito pouco, assim. Teve da Clara, né? Com a namorada dela lá, a personal trainer. E teve ali um selinho do Yuri, junto com outro boy lá que foi viajar, que também já saiu da novela. E, mas assim, não teve desenvolvimento, assim. Ai, eu queria muito. Muito, muito, muito. E aí, eu tenho certeza que Almiro vai ter só um selinho no último capítulo, né? Que nem foi lá do Félix lá. Mas aí, ó, tá vendo um gancho. Eu tô gostando muito dos personagens. Embora o Amaury Lorenzo não seja LGBT, eu acredito, não sei. Até o momento não sei se ele é LGBT. Mas o Diego Martins, por ser LGBT, ele interpreta muito bem uma POC afeminada. Eu acho tudo, assim. E não que precise. É lógico que eu vou gostar muito mais se um personagem LGBT é interpretado por outro LGBT, né? Porque abre espaço para vários atores que são LGBTs interpretar a gente, né? Da vivência fica mais real. Eu acho que um ator hétero tem essa capacidade também, lógico. Mas eu prefiro que seja as LGBTs. Mas o Amaury, sendo ou não, ele tá interpretando super bem. Um capataz que tá meio que se apaixonando pelo Kelvin. Eu acho muito fofo os dois. Muito fofo. Tô assim, assistindo só por causa deles. E vendo eles assim, falar, ai, gente. Não só por ver, achar fofo e shippar, assim, né? O casal. Mas é. Ai, queria muito ser ator, gente. Acho que vendo eles interpretando tão bem, assim, sabe? Eles vão, assim, de uma cena super engraçada pra uma coisa mais. Um pouco mais dramática, assim, tipo. E muito bem, sabe? E eu acho foda isso, tipo, você percebe. Eles têm muita química. Enfim, eu adoro os dois na novela. E torcia muito pro Yuri, de Vai na Fé, né? O João Paulo, né? Com outro boyzinho lá. Acho que é o Vini. É, o Vini. Só que não desenvolveram. A Rosana, Swarma, não desenvolveu. Infelizmente. E aí agora só tem o Kelvin e o Ramiro, por enquanto, né? Vai entrar uma nova novela, Fuzuê. Vamos ver o que que rola. E outro assunto também que eu queria comentar, ainda falando de drag, né? Diego Martins, que faz drag. Gente, Drag Race Brasil, finalmente. Finalmente, finalmente. Tem gatinhas aí que gostam de Drag Race, que ouve esse podcast. Eu sou apaixonado. Eu não vi, acho que tem umas duas ou três temporadas da estadunidense que eu não assisti. Acho que eu vi até a 13ª, só que teve toda a polêmica lá com a drag lá, pai lá, que, enfim, que ela foi até desclassificada. E aí a 14ª, 15ª, não assisti. Não sei se tá na 15ª ou na 16ª. Assisti até o All Stars, que a rainha Sheiku Lei, minha favorita, ganhou. Finalmente, né? Merecido, vingou. E aí eu não peguei mais. Sei que tem várias edições agora pelo mundo todo. E finalmente chegou aqui no Brasil. Apresentado pela Greg Queen, que ganhou o Queens. Não, é Queens of Universe, né? É Queens of Universe, se eu não me engano. E também não assisti esse, que, tipo, reuniu drags do mundo inteiro e é produzido pela RuPaul também, mas não assisti, mas a Greg ganhou, a Greg Queen, aqui do Brasil. E ela vai apresentar, né? Nada mais justo dela apresentar o Drag Race Brasil. E já tem o Meet the Queens, já apresentou já o casting. Fiquei super empolgado. Tem uma polêmica ali já com uma das queens que vai entrar, né? Mas, enfim, deixa abaixo. Deixa abaixo, deixa abaixo. Mas eu vi que tava tendo já uma polêmica, enfim, né? E aí. Mas tô empolgado, tô ansioso pra começar logo e assistir finalmente essa versão Topiriquim. E outra coisa que eu também queria comentar com vocês é sobre X-Men. Alguém aí gosta de X-Men? Gente, eu tô muito ansioso pra ver os X-Men entrarem no CM. Eu gosto de super-heróis desde criança. Eu pendo mais pra DC Comics, gosto mais do Superman e Batman. Fui assistir recentemente o filme do Flash. Gostei, eu só não gostei muito dos CGIs, mas eu achei que a construção do filme todo, em si, assim, tudo ficou muito legal. Eu já tô saturado. Isso eu tô muito mesmo. Saturado de multiverso, sabe? De linha do tempo, voltar no tempo, mudar, sabe? Para outro espaço, outro universo, e se perder, não sei o que, mudar. Aí tô cansado disso, sabe? Eles usaram mais uma vez isso lá no Flash, acho que obviamente para justificar a nova construção aí do universo da DC. E ok, né? Vamos ver o que rola aí, né? Vai vir mais um filme do Batman. Tô ansioso pro filme do Coringa com a Lady Gaga. Tô ansioso também. Mas, além de gostar da DC Comics, eu gostava muito dos X-Men, que é da Marvel, né? E o Homem-Aranha também. Era apaixonado pelos dois, assim. Porque eu assistia. Eu lembro de assistir o X-Men Evolution, obviamente. Assisti também o dos anos 90, aquele que passava no Cartoon Network. Mas não me pegava muito aquele que. Eu gostava, mas eu X-Men Evolution pra mim é super superior, sabe? E aí também tinha o desenho do Homem-Aranha, que eu também gostava. Mas quando fizeram os live actions do Homem-Aranha e dos X-Men, nossa senhora, os X-Men ainda foi o primeiro, assim, né? Tirando os filmes do Superman lá do Christopher Reeve, que era uma coisa mais tananana, tipo com balãozinhos quando batia e tal, tinha os Batmans também, né? Naquela época era uma coisa mais assim sitcom, parecia até uma vibe mais assim. E aí teve os filmes do Batman lá do Tim Burton, uma coisa mais sombria assim, mas também não era assim tão levado a sério, eu acho. Eu gosto muito do filme do Batman que tem o Freeza, que eu acho que é com. Ixi, esqueci o nome dele. Arnold Schwarzenegger. E tem a Era Venenosa. Nossa, eu amo esse filme. Lógico, eu também amo aquele da Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, né? Enfim, clássicos. Mas assim, dos anos 2000 pra cá, a produção de live action dos super-heróis subiu um nível, né? Tipo assim, efeitos e tal. X-Men que começou tudo isso. O primeiro filme do X-Men. E eu lembro de assistir o primeiro filme do X-Men na Globo. Eu era pequeno. E, tipo, fiquei apaixonado. Porque eu amava já X-Men. Eu sempre fui apaixonado pela Jean Grey. Sempre me identifiquei com ela. É a minha favorita. Ela e a Tempestade. Então, a primeira trilogia dos X-Men, eu amo. É tipo assim, a minha favorita. Como a primeira trilogia também do Homem-Aranha. Assisti todos no cinema. Dos X-Men, assisti no cinema só o 2 e o 3, né? Dessa primeira trilogia. Mas os Homem-Aranha eu assisti todos no cinema. Eu amava, gente. Não perdia um. E quando eu fui assistir X-Men 2, que meu pai me levou e só tinha legendado. Eu lembro de ser pequeno e ele pegou e falou assim: só tem legendado, você vai querer mesmo assistir mesmo assim? Falei: quero. Aí eu fui assistir. Eu não lembro se eu entendi de primeira, porque era bem no finalzinho, quando tava já pra sair do cinema já, por isso que só tinha legendado. era um cinema aqui perto. E eu não lembro se eu entendi na época, mas eu lembro que eu fiquei muito fissurado, assim. E eu saí do cinema, pedi para ele me comprar uma revista no, na banca que tinha, pôster e tudo e tal dos X-Men. Aí, queria ter até hoje esse pôster. Mas de tanto que eu levava pra escola, ixi, rasgou. E eu pendurei também no meu quarto na época. E depois que você pendura pôster e tal, tira, rasga, né? Queria ter. Enfim. E aí eu era apaixonado a X-Men, queria ter os bonequinhos. Eu lembro de ver os bonequinhos, mas minha mãe não tinha dinheiro. Eu lembro de pedir um boneco do Homem-Aranha pro meu pai. Eu tenho até hoje esse boneco eu cuidei. Ele é tipo escala 1 por 6, se eu não me engano. Que fala, né? E que era apaixonado, mas foi caro esse boneco. Lá da He-Happy. E eu era apaixonado, gente. E aí, assim, agora tem, tipo, o Homem-Aranha da UCM. Não sou assim tão, sabe, não me pegou tanto. Eu assisti todos, assim, assisti, inclusive o último, né, que teve o crossover, né? Assisti no cinema, adorei. Teve o Tom Maguire, nossa, fiquei super, assim, empolgado. Mas nada como, né, a primeira trilogia lá. Só que também foi tão bagunçado a trilogia dos X-Men que eu entendo que todo mundo tenha ficado, tipo, traumatizado, né? Mas para mim é um clássico. Eu sei que os atores antigos não vão voltar, o que, enfim, né? Eu sou muito apegado ao Patrick Stewart, a Famke Janssen, que fez a Jean Grey. Nossa, eu amo, 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 amo. De paixão. E a cronologia toda errada e tal. Mas é a Halle Berry que fez a Tempestade. Puta que pariu. Mas eu tô ansioso pra que eles. Nossa, o filme da. Ah, lembrei aqui. O filme da Jean Grey, da Fênix Negra, é horrível, né? Mas eu tô ansioso para que eles insiram os X-Men, sabe? Eu vi em algum site, em uns vídeos também na internet, no YouTube, né? Que eles vão começar a inserir mesmo os X-Men em 2025. Acho que vai ter mais um filme dos Vingadores. Também não sou apegado aos Vingadores, não me pegou. Então por isso que eu tô empolgado, assim, pra ver os X-Men. Porque eu quero. Nossa, eu sou doido para ver um filme da Tempestade, gente. Nossa Senhora. Doido para ver, contando a história dela. Da Fênix Negra, nem preciso falar, né? Tô doido pra ver um filme decente da Fênix Negra. E eu vi também que eles estavam esperando, acho que porque deve ter algum imbróglio com os atores antigos, que se eles fossem inserir agora, teriam que usar os atores antigos para interpretar. Enfim. E aí eles não querem, eles querem começar com tudo novo, né? E aí, acho que a última vez que a gente viu foi no Doutor Estranho 2, que teve, tipo assim, um gostinho, né? Com o Patrick Stewart interpretando o Xavier, né? De novo. Mas foi bem, tipo assim, bem rápido. E eu tô ansioso, eu tô ansioso. Alguém aí gosta de X-Men? Também tá ansioso, gosta de Drag Race, tá ansioso também pra assistir Drag Race Brasil. E assiste Terra e Paixão por causa de Kelmiro, conta pra mim, por favor, lá no Instagram, ou aqui mesmo no Spotify, tem uma caixinha aqui embaixo desse episódio. Conta aqui pra mim o que que você acha, se você tá ansioso também. Ai, gente, essa semana vai sair também. Episódio da gente falando sobre Heartstopper, segunda temporada. Então vem aí, tá? Quinta-feira. E tô ansioso também para assistir, finalmente, né? O filme de Vermelho, Branco e Sangue Azul, né? É baseado naquele livro que eu que eu fiquei um ano lendo para ler. Que foi uma leitura difícil, viu? Porque no início eu amei o livro, aí no meio eu comecei a ficar com preguiça, porque a leitura começou a ficar chata, os personagens estavam me irritando, e aí eu arrastei um ano para ler esse livro, dava umas pausas bem grandonas. E aí, mas no final do ano passado, eu peguei para ler com força e terminei e amei no final, né? O final também gostei. Então, agora eu tô ansioso para ver o filme. Ver o que a Prime preparou, né? Eles estão aí bombando aí as redes sociais de promo do filme, né? Promovendo o filme, aproveitando esse hype todo da segunda temporada de Heartstopper. Vamos ver. Estão querendo inserir aí, né? Vamos ver o que vem aí, mas estou ansioso. E é isso, meninos. Muito obrigado que ouviu até aqui. Quero saber as impressões de vocês, tá? Mandem e-mails, como eu falei. Conta lá no Instagram ou aqui no episódio o que vocês gostam das coisas que eu falei. O que mais vocês querem ouvir? Eu vou trazer também, eu vou assistir o filme. Vou ver se os meninos não leram o livro do Vermelho, Branco e Sangue Azul, mas também vou ver com eles se eles vão assistir o filme também, se eles querem também contar as impressões deles. Mas é isso. Boa semana, gente. Até quinta-feira. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.